Enfermagem Informa, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Simone Maria da Silva. Ela traz aqui a perspectiva do usuário sobre o tratamento com a larva, a terapia larval. Então, se você não sabe do que eu tô falando aqui, não conhece terapia larval, corre no nosso episódio de número 15 e escuta lá Juliane Ferraz dando uma aula sobre essa terapia. É algo pouco conhecido e que faz milagres. E a Simone traz aqui a visão de quem recebeu esse tratamento, como se sentiu e como que foi a efetividade dele. E claro, vamos lá no Instagram para seguir a Simone. Você a encontra através do Enf da Silva Simone. E claro, no nosso Instagram, o enfermagem_informa, comenta o que você achou desse episódio. Você já tinha ouvido falar sobre a terapia larval? Ai, Simone, vamos lá, agora é pra valer. É um prazer te receber aqui. Eu tô muito feliz de poder falar de novo de terapia larval. E vendo dessa outra visão também, dessa pesquisa maravilhosa que você fez, que você vai contar pra gente, na visão do usuário. Então, a Ju falou muito de você. Quem ainda não conhece o episódio da Ju tem que escutar lá atrás. É um episódio à parte só sobre terapia larval. Acho que a gente aqui vai falar um pouco disso também. Mas, assim, ter a chance de te conhecer depois de tudo que a Ju falou, eu tô muito feliz. Muito obrigada por participar.
Então, Chayene, eu que agradeço. Primeiro, assim, muito especial poder falar da terapia larval, poder passar a voz das pessoas submetidas a essa terapêutica. Muito obrigado por me dar essa oportunidade, né, de mais uma vez dar voz a essa terapia que é capaz de salvar vidas. Eu me chamo Simone, sou enfermeira, sou especialista na área de dermatologia, voltada para o cuidado da pessoa com feridas. Atualmente estou atuando na Itália, em uma residência para idosos, e trabalhei como técnica em enfermagem por 14 anos no Hospital Universitário Onofre Lopes, do qual 10 foram na Comissão de Curativos, do qual é presidida por Juliane Ferraz, e foi ali que eu conheci a terapia larval. Eu participei ativamente desde o início do projeto e vendo o trabalho que as larvas fazem na ferida, né? Na pessoa é impossível não se apaixonar. E assim, por participar ativamente das trocas dos curativos biológicos com larvas de moscas, eu recebi inúmeros questionamentos, seja por colegas, por familiares, e a maioria desses questionamentos era em relação à percepção que os pacientes diziam, sobretudo quando as larvas estavam sobre a ferida. Nesse período eu era técnica de enfermagem e fazia a faculdade. E eu teria que fazer o trabalho de conclusão de curso. Culminou que esses questionamentos me impulsionaram a realizar um trabalho científico, para que fique uma coisa mais séria, porque é muito fácil eu passar o que eles diziam no momento que estava fazendo a terapêutica. Mas no momento do trabalho, da realização do trabalho, eu consegui ouvir muito mais do que eles me diziam no momento da simples troca do curativo, no momento do cuidado, porque ali eles realmente se abriram para mim. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso, que foi a terapia larval sob a ótica do paciente.
Ai, eu acho muito legal, porque a gente, normalmente, a gente vê que funcionou alguma coisa, mas a gente não volta para ver como que a pessoa se sentiu com isso, né? Funcionando ou não. E o que você fez foi justamente isso. Falar com o usuário, ver como ele se sentiu, como ele se sentia e como funcionou isso para ele, né?
Foram momentos fantásticos.
Eu imagino.
Período do trabalho, né, que foi feito através de entrevistas gravadas com cada usuário que aceitou participar do estudo. Foram entrevistados 6 usuários. Na época tínhamos 11 que haviam sido submetidos, mas na época do trabalho 3 tinham ido a óbitos e 1 por questões familiares não aceitou participar do estudo, e um outro teve que se retirar por questões de saúde. Então, a soma ficaram de 11 pessoas.
O que é bastante, é um número bem assim, considerável, pensando numa terapia tão específica, né?
Sim, pensando também que foi o único, é o único trabalho que fala da percepção dos usuários com essa terapia no Brasil. Então, assim, apesar de ser um número pequeno, mas foi bem importante.
Não. É que a gente pensando em número, valor, assim, parece pequeno, mas é para essa especificidade, o tipo de pesquisa que foi feito, né? E ainda você trabalhou muito com algo mais qualitativo, porque se foram entrevistas gravadas, que você teve que provavelmente transcrever, imagino que não foi fácil.
Assim, foi uma pesquisa qualitativa, e eu usei como método de coleta de dados da história oral. Não sei se você já ouviu falar que a história oral, ele busca ouvir a percepção da pessoa. E você tem que transcrever, fazer a transcrição exatamente como foi dito, retirando somente os vícios de linguagem, mas sem descaracterizar a voz do entrevistado. E assim, eu inclusive já tenho um artigo publicado a respeito dessa pesquisa, e é fantástico. Toda vez que eu vou falar desse momento que eu tive com os usuários, com os colaboradores desse estudo, eu me emociono. Até porque, como eu disse inicialmente, esse trabalho não é a minha percepção, não é o que eu penso da terapia, é o que eles perceberam, é o que eles sentiram. É uma coisa assim, inexplicável, uma coisa grandíssima, grandiosa próprio.
Simone, esse artigo que você publicou está livre? Ele é de livre acesso?
Está livre, sim, é de livre acesso na revista Estima.
Ah, então depois eu vou pegar com você, e aí eu deixo o link para as pessoas terem conhecimento também, que aí dá para adentrar mais nessa história toda, mas eu vou começar lá atrás para você contar um pouquinho. Quando você trabalhava como técnico, como era para você trabalhar com as larvas? Eu lembro que a Ju, quando a gente fez, ela me explicou que todos, mesmo os técnicos, todos que tinham contato, faziam um pequeno, não era um curso, mas era uma...
Uma capacitação,
exato, para poder trabalhar com isso. E aí você, lá atrás, como que foi para você esse primeiro contato? Assim, eu vou trabalhar com larvas, vou observar aquele paciente. O que, que você fazia na época? Conta um pouquinho para nós.
Então, como eu estava, fazia parte da equipe desde o início, então todos os encontros, as reuniões, as capacitações, antes de mesmo começar a prática em si, eu participei. E a questão do nojo, asco, isso eu nunca senti. Até porque, no passado, logo no início, como técnica em enfermagem, eu presenciei a larva como terapia, mas a larva oportunista em feridas. E, assim, apesar de ser uma larva oportunista, que não é o caso, certamente foi uma larva que não causava mal a essa pessoa. Aquele dia teve um momento que eu vi realmente uma resposta efetiva. Então, o meu pensamento era já esse. Se aquela larva que foi oportunista, que não teve nenhuma seleção, que a gente não sabe nenhum tipo de larva, foi capaz de fazer esse trabalho, imagina uma que teve um estudo por trás. Então, isso aí já me levou para um trabalho com mais segurança. E assim, eu também confiava, confio muito na ciência, confiava muito na equipe, em Juliana, enfim. Então, eu não tive nenhum receio.
Então, mas mesmo assim, né? Porque a gente tem que... Por exemplo, eu não tenho a menor ideia de como manuseia uma larva. Porque não é assim, joga a larva lá, né? E aí, até essa coisa de aprender a manusear, né? Mesmo sendo tendo nojo, acho que tem uma delicadeza ali que você tá lidando também com um ser vivo, né? Junto a um ser humano.
Justo. E essa questão do manuseio, a gente foi aprendendo juntas. Até porque não tinha muitos artigos que falava a questão de como manusear e como pegar. Inclusive, teve uma das primeiras aplicações que a gente pensou. porque as larvas eram muito ferozes, elas caminhavam, elas tentavam escapar quando a gente estava tentando colocá-las na ferida. E para manter as larvas, a gente colocou uma placa de hidrocolóide, que não deu certo, porque elas morreram. Nisso aí a gente começou a entender, não. Se cobri-las todas, elas podem morrer. A gente tem que tentar uma forma que elas sobrevivam, para que possa fazer o seu trabalho. Então, a gente foi aprendendo mesmo no dia a dia esse manuseio, que, tipo, hoje, no início a gente pegava com uma pinça, depois a gente começou a pegar com um algodão estéril, que é um suave. Posteriormente veio uma banqueta, outros momentos com o dedo, ia depender muito da ocasião, do momento, da localização da ferida, da profundidade da ferida.
Eu vou convidar, sim, Simone, quem estiver escutando a gente, para ir ouvir, sim, o episódio lá, o número 15 da Juliana, onde ela conta como que é essa terapia. Mas quando você fala assim, ah, e aí ela colocou assim, assim, e morreu e não morreu, aí eu penso, quem estiver ouvindo talvez fica com essa curiosidade, né? Como que é, assim, bem resumidamente, essa terapia? Por que que a gente coloca uma larva dentro de uma ferida? O que que você viu dentro desse tratamento que funcionou? Por que que continuou, né?
Ok. Sim, a terapia larval, ela trata-se de uma terapia biológica, consiste na aplicação de larvas vivas, previamente descontaminadas, que ela é feita e produzida em laboratórios. Ela é colocada no leito da ferida com o intuito de promover a limpeza e otimizar a cicatrização. Alguns estudos, anteriormente, os estudos falavam somente na questão do desbridamento, que a larva tinha a capacidade de desbridar. Mas existem estudos recentes que as suas secreções promovem muito além do desbridamento, estimulam a angiogênese, é um forte aliado para combater o biofilme. Então, inclusive, ainda existem muitos estudos em andamento para falar dos benefícios somente das secreções das larvas. É uma coisa, sim, que. Tem muitos benefícios que ainda estão para ser descobertos e que a larva, para mim, a larva, apesar de ser uma coisa natura, porque hoje se fala muito em tecnologias avançadas, mas a larvas ela é uma tecnologia porque ela permite que o paciente não seja submetido a novos procedimentos cirúrgicos. É uma terapia barata quando você não leva o paciente para o centro cirúrgico. É barato quando ele vai para casa, dormir na sua cama, comer a sua comida, estar com seu familiar. Em detrimento de outras terapêuticas, ela é muito mais rápida. Em questão do desbridamento, é realmente muito efetivo, eficaz. Ela também combate bactérias multirresistentes e pode ser usado concomitante a outras coberturas.
Ah, aí descobriram algumas coberturas que elas conseguiam sobreviver.
Sim. Hoje tem um estudo que está em andamento, também já tem um artigo publicado sobre o uso dela com hidrogel. Hoje, nós usamos com a gaze de rayon, umedecida com a solução fisiológica, ou com a gaze de algodão, úmida com um soro fisiológico, a depender de como está o leito da lesão.
Então, hoje em dia ainda está sendo desenvolvida essa técnica, porque quando eu conversei com a Juliana lá atrás, teve um problema até de financiamento para continuar as pesquisas, né? E essa ainda é uma realidade, a gente está conseguindo ver tratamento com larva.
Infelizmente, não está parado. Ainda está parado porque não tem essa questão do financiamento, não estamos conseguindo produzir larvas e, infelizmente, essa terapia está no Brasil, estamos sem fazer. E faz alguns anos já que estamos sem fazer pela falta da produção das larvas.
Em outros países é super desenvolvido isso das larvas, né? Aqui na Alemanha tem, né? Eu não sei falar muito sobre, porque eu não trabalho com isso, mas uma amiga minha que fez até o curso lá de feridas e tudo mais, ela viu que tem algumas aplicações bem específicas. Mas funciona, né? Porque não tá querendo, não tá precisando de financiamento para fazer um tratamento tão importante. Você já teve algum contato aí na Itália? Teve alguma coisa que você viu por aí, Simone?
Aqui na Itália eu tive contato com um biólogo, E ele disse que está trabalhando. Aqui nós não temos laboratórios que faz a produção, como no caso da Alemanha. Na Alemanha já vi estudos que também uma colega minha foi. Você, o médico prescreve, faz a prescrição e você vai no, como se fosse uma farmácia, no laboratório e compra as larvinhas no saquinho, que é o biobag. Que aqui na Europa geralmente eles usam as larvas no biobag, diferente que a gente usava lá no Brasil as larvas em rango livre, que eram as larvas soltas, porque a gente não tinha ainda o estudo para que possamos produzir esse saquinho, esse biobag.
Aí acaba sendo mais fácil, né? Porque se você pode comprar ela já de um jeito para aplicar, é muito mais prático.
Mas, inclusive, tem um estudo que foi realizado aqui na Itália no período do Covid, 2020, que teve uma condução da aplicação da terapia larval a domicílio, porque por conta do Covid esse paciente tinha um risco muito grande de ser submetido a uma cirurgia aí para o hospital, com toda uma equipe, né, uma equipe multiprofissional. Ele foi acompanhado em casa apenas com a terapia larval e teve êxito no resultado.
Gente, não é incrível? Eu fiquei, desde que eu conheci a terapia larval, eu fiquei besta de como é possível algo simples que vem da natureza, né, ser tão eficaz, eficiente, barato e assim, até rápido, né, Simone? Você pode
Rápido, sim.
falar melhor que qualquer um o quão eficaz é mesmo.
Sim. A maioria das pessoas tratadas, eles tinham de 2 a 6 aplicações para ter o resultado final, o desvendamento total da necrose.
Gente, é muito pouco tempo, né? Se você pensar, ó, um paciente fica internado, aí ele vai fazer o desbridamento. Aí depois ele vai ter que fazer um monte de curativos para poder ver se vai conseguir aquele tecido epitelizar e tudo mais. Às vezes não funciona, vai de novo para debridar.
E essa questão de ir de novo desvendar, ir novamente ao centro cirúrgico, era o maior medo dos pacientes submetidos à terapia larval. Era o maior relato, foi um dos maiores relatos. Quando eu questionava, qual foi a sua primeira impressão quando foi convidado a fazer a terapia larval, muitos disseram: eu aceitei porque eu queria ficar bom. Outros disseram: eu aceitei porque eu não queria mais ir para o centro cirúrgico. Toda vez que eu entrava no corredor do centro cirúrgico, mais um pedaço de mim, eu sentia que mais um pedaço de mim poderia ser tirado, e eu morri aos poucos. Então, ao saber que eu não ia mais para o centro cirúrgico, ou ao saber que eu colocar aquelas larvas eu poderia ir para casa, eu aceitei.
Nossa, e como é forte ouvir isso, né? Porque você sabe que é de fato assim. Aí você não sabe se vai funcionar o debridamento, você não sabe quanto ele vai ter que voltar de novo, não sabe nem se a resposta daquele curativo vai ser eficaz para ele, né?
Exato.
E fora isso também, que a gente precisa de muito material que às vezes falta. Então, é coitado desses usuários mesmo, difícil. E quando você foi começar a fazer essa pesquisa, como que foi isso? Assim, você já percebia, obviamente, os relatos, e aí você pensou, eu vou ver o que deles? O que que você esperava quando você. Qual foi seu problema para desenvolver esse trabalho?
Assim, eu até encontrei muito mais do que esperava, porque, inclusive, tinha alguns pacientes que, por questões de logísticas, por questão de não continuidade na assistência, eles tiveram, posteriormente, a amputação do membro. Então, dessas pessoas, às vezes, eu esperava que eles não dessem uma resposta efetiva em relação à terapia. Ao contrário, mesmo com o membro já amputado, teve um senhor que ele foi para casa depois do tratamento com a terapia larval. E por descontinuidade na assistência, porque a terapia larval ela promove o desbridamento, e posteriormente você tem que dar continuidade ao curativo, até a cicatrização. Nós geralmente fazíamos com que eles retornassem ao ambulatório até a cicatrização final. Mas esse senhor, por questões, ele fazia hemodiálise, então ele não conseguia ir para o nosso ambulatório, porque um momento era o dia da diálise, o dia após a diálise ele não estava bem para ser locomovido até o hospital, e ele ficou sendo acompanhado pela unidade básica, que infelizmente as nossas unidades básicas não são todas, mas a maioria no Brasil, eles não têm, os pacientes não têm uma assistência qualificada, né? Ainda é muito carente em nossas unidades, e por essas questões ele pegou uma infecção, né? E teve uma amputação a nível de coxa.
Eu imagino. Você conseguiu fazer com ele também?
Consegui fazer com ele, sim.
E quando foi para ele isso?
Quando eu cheguei à sua casa, que primeiramente eu entrei em contato com todos por telefone, e as entrevistas foram marcadas no local que eles escolhiam. A maioria escolheram na sua casa. E esse senhor, que ele foi nominado como... Espera... Porque os nomes de todos os colaboradores, eles foram nomeados por nomes de pássaros, para garantir o anonimato. E esse nome, né, esse anonimato, foi escolhido pelo fato de que um dia eu lendo sobre um texto que era de Santos, 2006, que ele falava sobre o canto dos pássaros, no qual o canto dos pássaros representava um chamado, um apelo, calhou bem, e cada um teve, escolheu o seu pássaro. Eu quero ser esse pássaro. E eu fazia ele ouvir o canto dos pássaros, e ele dizia que se identificava com aquele canto.
Nossa, que lindo! Nossa, que forte, né?
E esse senhor, Azulão, ele foi nomeado como Azulão, quando eu cheguei em sua casa, eu te digo, eu cheguei um pouco apreensiva, porque eu não tinha mais o visto após a sua alta. E ele estava muito tranquilo, muito sereno, apesar da amputação, e ele falou da terapia larval com muito carinho, com muita devoção, defendendo a terapêutica. Inclusive, no seu relato, ele disse que se não tivesse faltado larvas, porque às vezes, por questões logísticas, faltavam larvas, ele também teria ido para casa mais cedo. E que no período que ele utilizou a larva, foi o período que ele se sentiu melhor. Porque antes das larvas ele sentia muita dor. Depois que começou o tratamento, ele relatava que não sentia mais dor, apenas um comichar, o fervilhar da larva quando elas caminhavam sobre sua ferida. E esse seu relato corrobora com artigos já publicados em que a larva diminui a dor do paciente.
Tem alguma coisa a ver com a sensibilidade que ele para de sentir ou que realmente diminui a dor? É algo relacionado à dor?
Realmente diminui a dor. Porque no início, nossos pacientes eram diabéticos. Então, tinha a questão porque eles tinham neuropatia. Uhum. Só que também nós usamos em uma paciente que ela não tinha diabetes, ela não tinha a questão, a perda da sensibilidade. E o relato dela foi igual daqueles que tinham diabetes. Eles relatavam que não sentia dor, que sentiam fervilhar, o comichão, que era o caminhar das larvas. E que esse comichão também iniciava a partir do segundo dia. Esse relato também nos ajudou para os tratamentos, porque a metodologia, né, os artigos, eles relatam que pode ficar de 24 a 72 horas. É claro que a gente deixava de acordo com o paciente, de acordo com as sensações dele, mas a gente também percebeu que depois das 48 horas, ele sentia um fervilhar de forma mais intensa. Então, a gente preferia deixar entre as 24 e 48 horas, até para dar maior conforto a eles, porque sempre quando a gente vai instituir uma terapia a uma pessoa, a gente deve proporcionar o conforto, privar.
Nossa,
por isso.
Eu fiquei pensando nisso, né? Porque ele conseguiu pontuar só coisas positivas, apesar de como aconteceu, né? O pós, né? O caminhar do tratamento dele.
Os relatos maiores da questão de sensações é o fervilhar. Teve um paciente que ele realmente ele não suportou, ele disse que fervilhou muito. Ele disse que foi colocado as lavas à tarde, no primeiro dia não sentiu nada. A partir do segundo dia ele sentiu fervilhar muito forte, ele estava em casa, ele colocou as lavas a nível ambulatorial e foi para casa. E pediu para a filha tirar, porque ele disse que não suportou durante a noite. A filha tirou as lavas, no dia seguinte ele foi para o hospital. Ele disse que não queria incomodar, porque eles tinham o telefone de toda a equipe, mas não queria incomodar durante a noite. A filha tirou as lavas e ele disse no relato, quando eu cheguei no hospital, minha filha, como ela não é da área, algumas lavas ainda ficaram. E eu vou lhe dizer uma coisa, essas lavas que ficaram, essas poucas lavas que ficaram, fizeram um bom trabalho. Imagina se tivesse ficado todas. A ferida já estava limpa.
Ai, que legal! E depois disso ele continuou o tratamento?
Não, ele não continuou o tratamento com as lavas.
Ah,
ele
tá.
Fez essa aplicação, ele fez uma aplicação. Aí depois ele fez o tratamento convencional.
Mas por indicação ou por questões dele de não ter conseguido resistir?
Por questões dele.
Ah, entendi.
Sim.
É que tem muito disso também, né? O quanto a gente precisa respeitar os pacientes. Quando você fala de larva, parece meio, ah, é normal, porque se você não se acostumou, tira. Mas quantos curativos também não tem esse efeito de esquentar a ardência? E aí a gente fala, ah, mas é o curativo, só vai conseguir tratar se você deixar ele assim. Assim, a gente, eu tô generalizando mesmo, mas é algo que a gente escuta,
que
sim.
Que a gente escuta, sim. Não é normal, ardei, não é normal. A gente tinha isso... É, para o nosso paciente, dar o conforto a ele, porque ele que sente, ele que está com aquele curativo, com aquela terapia no seu corpo.
Não, sem contar, a Juliana fala muito isso, né? Você está tratando a pessoa.
A pessoa.
Então, não é aquela ferida. E aí não adianta nada a pessoa não conseguir dormir, não conseguir comer, não conseguir fazer nada, mas a ferida, ó, vai ficar ótima.
Agora você me lembrou mais um relato com este não conseguir dormir, não conseguir comer. Coleirinha foi a única mulher dos nossos estudos. Ela não era diabética. Ela tinha lesão por insuficiência venosa.
Ah,
Essa lesão... de longa data, inclusive não, ela não foi uma paciente interna do hospital, porque a preferência era pacientes internados, mas ela procurou a comissão ao saber da terapia larval, porque ela já havia sido submetida a vários tratamentos sem benefícios, e ela começou a ser acompanhada a nível ambulatorial por Juliane, foi quando o Juliane propôs a terapia larval, e ela disse que a primeira impressão foi o nojo, o efeito ECA. ECA, que nojo, colocar bichos sobre minhas feridas. Aí ela disse que eu vou pensar. A noite foi para casa, pensou, o dia depois chegou e disse, não, eu quero, se é para o meu bem, eu aceito. Ela fez 3 aplicações da terapia larval e no seu relato ela diz, olha, eu usei e não me fez mal, consegui, não me impediu de dormir, não me impediu de comer, não me impediu de tomar banho. E o relato final deles, a resposta final deles é, se precisasse usar novamente, eu usaria, indicaria para as pessoas que precisam de um tratamento. E, perdão, pode falar.
Não, eu ia falar que é porque é muito disso, tem várias coisas que a gente faz na vida e fala, eu nunca mais faria. Porque foi ruim, porque eu não consegui. E aí, quando você falou tomar banho, me tocou bastante, porque... Pensou, você faz um curativo e é isso mesmo, a gente fala, não pode molhar. E aí a pessoa fica lá tentando fazer manobra para tomar banho e às vezes não toma, porque vai ficar ruim, né? E você fala isso, é verdade, muitas vezes é isso. Eu não usaria de novo, porque nem banho eu podia tomar.
Agora também é muita questão de orientação, porque quando o paciente chegava na comissão de curativos, seja para fazer a terapia larval ou qualquer outra terapêutica, a gente fazia uma orientação prévia de como deveria se comportar, como deveria fazer, como deveria tomar o banho para proteger a lesão, e a gente envolvia o familiar no processo. Inclusive, quando, no momento das entrevistas, tinha familiares que queriam também gravar. Só que eu dizia, mas o trabalho não faz parte, a família não faz. Não, mas eu participei, eu estive lá, eu vi as larvas.
Às vezes a gente sabe até mais, né? Não, eu sabia, colocava, eu tirei, né? Igual essa familiar que ajudou a tirar. Isso já é outro trabalho, não acha, Simone?
Já é outro trabalho.
Do cuidador, de quem acompanhou.
É, sim. E dos relatos, de todos os relatos, o mais forte, o que me tocou mais foi o relato do colaborador chamado, que a gente foi nomeada por Finfin. Porque ele me tocou. Primeiramente, porque eu acompanhei ele desde o início e quando ele chegou no hospital, que como dizia ele, né, em seu relato, eu cheguei no hospital, eu ainda tinha meu pé, era só a ferida lá no dedo. Ele era um paciente diabético com obstrução severa e no momento das entrevistas, no momento que eu cheguei em sua casa, foi o local escolhido por ele. Ele estava muito cabisbaixo, muito desanimado. Por um momento eu pensei que ele não quisesse falar. Uhum. Depois eu fiquei ali com ele, comecei a falar de outras coisas. Aí ele que se ele não quisesse falar sobre o assunto, ele não precisaria falar até o momento que nós ficamos sós na sala. Saiu os familiares e ele se abriu. Ele começou a falar sobre... desde a época que descobriu a doença, que em todos os relatos a descoberta da doença se deu concomitante com a presença da lesão, que é muito corriqueiro na pessoa com diabetes. Descobriu diabetes quando aparece uma lesão, que a lesão não cicatriza e ele busca assistência e descobre que é o diabetes, que tem diabetes, né? E ele começou a falar da sua vida desde que descobriu a doença, que era o diabetes. Daí iniciou a falar o processo quando foi a primeira vez para o hospital, que foi submetido ao primeiro desbridamento. Começou a ser tratado com terapias convencionais que não teve resultados. Nesse intervalo ele passou por vários outros desbridamentos e amputação. Começou a amputar o hálux, depois a parte foi subindo, o antepé. Foi quando a gente chegou para aplicar a terapia larval. E na sua fala ele dizia, se a terapia larval tivesse chegado antes, eu não teria perdido tanto o meu pé. E se a terapia larval não tivesse faltado, porque às vezes, como eu disse anteriormente, por questões logísticas, era o dia de fazer a troca das larvas e a gente não tinha larvas. E ele dizia que... a cada dia que acontecia isso, ele sentia que se perdia, que uma parte dele morria. E ele chorava.
Meu Deus, é muito forte mesmo.
Perdão. Não consigo, não.
Não se emocionar, nossa, mas é porque é muito forte. Você vê, assim, é uma parte mesmo da pessoa. Quando a gente vê que a pessoa foi amputada, né? A gente fala, ah, é um amputado, não sei o quê. Mas o quanto a pessoa perdeu daquilo, né? Da intimidade dela como pessoa. Como que ela se vê sem aquela parte. Então, assim, se perder partes é... Nossa, eu fiquei também bem... é difícil ouvir uma, sim, coisa dessa.
E foram com ele, eu fiz 3 momentos... porque ele me ligava, a família me ligava e dizia, vá, Fifim quer falar de novo. Ele disse que ainda tem mais coisas que esqueceu de falar e que precisa colocar nessa entrevista e que a voz dele deve andar pelo mundo para que mais pessoas sejam contempladas com essa terapia, para que mais pessoas não morram aos poucos, porque era essa palavra que ele dizia. Eu morri aos poucos. Um dia tirava uma parte do meu pé e quando chegou as larvas, eu passei novamente a ter esperança. Porque quando eu tirava as larvas, a ferida já estava melhor, a ferida não tinha mais odor, não fedia. Eu me sentia mais confortável com as pessoas que estavam no quarto comigo. Depois eu pude ir para casa, eu pude ficar indo para o ambulatório. E o pedido que ele me fez... foi que não deixasse faltar larvas, que continuasse com essa terapia, ainda que muitas pessoas provassem a rejeição, o asco, o nojo, que a gente pudesse provar que essa terapia era capaz de salvar vidas.
E aí o mais difícil é a gente não conseguir manter essa promessa, né? Não conseguir manter o tratamento. Essas pequenas coisas, porque isso é pequeno, assim, é muito pequeno em meio a muitos gastos que a gente tem no Brasil, como geral, né, de gastos públicos, a saúde ser deixada aquém de alguns tratamentos tão banais, que a gente já sabe como fazer, que a gente já sabe como cuidar, como desenvolver, né, dá para ter a larva feita aí mesmo, sabe? Essas coisas, assim, é revoltante, Simone, é uma das coisas que me revolta no Brasil, que não tem como você defender, como você falar nada.
É, sim. É, infelizmente, é muita questão política. Para mim, a terapia larval, ela ainda não tomou uma grande proporção no Brasil, porque é uma terapia de custo, eu posso até dizer, como dizia seu Carlos, que foi um dos nossos entrevistados, ele, eu digo o nome porque ele foi aquele, ele não quis ser nomeado por pássaros, porque ele dizia que queria que as pessoas soubessem que era ele, Carlos Lopes Fernandes, que estavam falando, que estava dando aquela entrevista, e ele foi o paciente que não conseguiu finalizar fazer parte do trabalho, porque ele teve problemas de saúde e a gente não finalizou, mas eu sempre o levo para as minhas falas, onde eu vou falar de terapia larval, até porque ele era fã da terapia larval, foi mais um que não foi a gente, comissão de curativos, que foi buscar, ele que chegou já com todo o conhecimento, porque ele era uma pessoa estudada, ele era graduado, doutor, então ele já chegou com todo o conhecimento acerca da terapia larval quando ele quis fazer a terapia. E ele fez realmente seis aplicações com efeito, com benefício, com sucesso. Depois dessas, isso sem andar em centro cirúrgico, porque ele disse que ele fazia acompanhamento no privado e foi sugerido fazer um desbridamento. Foi quando ele já tinha ouvido falar nesse trabalho, ele procurou a gente, então, sem ir para desbridamento, sem tomar outros medicamentos, ele teve a ferida fechada. Inclusive, a gente tem a foto da cicatrização que a família mandou em um período, que não me recordo bem, mas foi um período bem curto, que ele teve a limpeza total da ferida e o fechamento. E ele era um paciente diabético tipo 1, renal crônico, e já havia feito alguns tratamentos por câncer de pele, que tomavam remédios, terapias, que poderiam impedir ou atrasar, né, o processo da cicatrização. E ele sempre dizia, a terapia larval, para mim, é um custo zero. Por quê? Um custo zero porque eu não precisei ir para o centro cirúrgico, eu não precisei usar curativos, outras tecnologias que custam bem mais, que a gente sabe que são bons. Não estou aqui dizendo que a terapia larval é o melhor de todos. A terapia larval tem o seu valor, como os outros produtos, mas a gente tem que ver o custo-benefício de uma coisa e outra. E eu dou razão a ele que a terapia larval é um custo zero quando se trata no benefício que traz para a pessoa, para o ser cuidado.
É, se você for comparar com alguém que vai para o centro cirúrgico, não tem nem comparação. É muito gasto. Um centro cirúrgico, para você usar, você gasta bisturi, você gasta energia, você está pagando por profissional, né? Que ninguém põe isso na conta.
Justo.
Mas você tem todo esse gasto e fora que você está ocupando uma vaga ali, naquele momento de centro cirúrgico, que poderia estar sendo ocupado por outra questão que não tem como ser feita de outra forma a não ser centro cirúrgico. Então, é um gasto muito grande, pensando em SUS, pensando em sistema público de saúde, é um gasto sim. Você ir para o centro cirúrgico é muito caro.
Sem contar que é uma terapia que se tiver tipo laboratórios, produção em larga escala, você pode fazer também a domicílio, basta ter uma equipe capacitada, como foi feito em um caso, como eu citei anteriormente no início, aqui na Itália. O paciente não precisa nem mesmo sair de casa.
Não precisa sair de casa. Então, a gente precisa de larva, a gente precisa desenvolver pessoas para poder lidar com as larvas e essa competência também de fazer a manutenção, porque não adianta nada a gente conseguir fazer toda a pesquisa e chegar e, de repente, não ter mais a continuidade.
Não ter mais a continuidade, justo. O que a gente precisa mesmo é capacitar até 2020, que a gente parou as capacitações devido à questão do Covid, mas em 2021 teve um encontro, mas não foi bem uma capacitação, que a gente fazia as capacitações presenciais lá no hospital para pessoas do todo o Rio Grande do Norte e até pessoas de fora que vinham fazer essa capacitação. E essa era a nossa intenção, capacitar pessoas para que a terapia larval chegasse na unidade básica.
Fosse bem difundida, né? Você começar ali na atenção primária.
Na atenção primária, justo. Porque se você chegar, se você tiver assistência, uma boa assistência na atenção primária, a atenção terciária você não vai ter necessidade. Porque o maior problema do Brasil é que a gente não tem tanto aporto na atenção primária. Então, quando os pacientes chegam no hospital, eles já estão em uma situação muito complicada, difícil, né? Às vezes até de reverter o quadro.
Eu sempre falo, eu sou a defensora da atenção primária, porque se ela consegue atuar ali, o paciente não chega nem no especialista. Se você se resolve ali, nem no especialista ele chega. E aí piorou no terciário, ele não vai precisar internar, ele vai precisar de uma emergência. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Falta capacitação, falta material, falta, né, falta. É a falta que assombra muito. Mas, Simone, dessas pessoas, você conversando com elas, assim, o que, que foi você mais ouviu aquelas que concluíram o tratamento, né? O que, que foi que elas mais falavam, fora eu faria de novo? Eu espero que elas não precisem de novo. Então, como foi se sentir realizado com o tratamento? Falar, deu certo. O que, que você percebeu delas?
A questão da limpeza. Eles abordavam muito a limpeza. Era como dizer... Ela limpou mesmo. Eu vi depois do segundo dia, a ferida estava bem vermelhinha. Eu não sentia mais odor. Então, eles frisavam muito a questão da limpeza.
É que eu acho que é um negócio que deve incomodar muito o cheiro. Você tá exalando um cheiro ruim, né? E você mesmo sentir e imaginar que os outros também sintam.
Inclusive, tem nas entrevistas, Gala de Campina, ele disse... Quando no segundo dia, que na segunda aplicação, porque ele disse que no primeiro momento falou com o médico ficou meio assim. Não sei, ele disse, não, mas eu vou tentar. Na segunda aplicação, quando foram tiradas, né, as segundas lavas, o tecido estava bem vermelhinho a ponto de cicatrizar. E o médico ficou... achou aquilo fantástico, ele ficou... eu não consigo nem lembrar da palavra que ele disse.
Incrédulo.
Mas ele disse que até o médico disse, mas esse negócio funciona mesmo? E eles frisavam muito a questão do vermelhinho.
E aí parar o cheiro também, né? Não ter mais odor, eu acho que... Ah, é aquela coisa que tá te assombrando por bastante tempo. Normalmente ele já tem há um tempo. E tem um cheiro bem ruim. Eu não sei se todo mundo já teve experiência de lidar com feridas. Eu, quando eu fiz o técnico de enfermagem lá em 2008, faz um tempo, eu tinha 15 anos e eu lembro que no meu grupo ninguém queria... Era o que a gente mais fazia, porque era uma região assim mais carente de São Paulo. Alto Tietê, na verdade, ali, Biritiba Mirim, eu acho que é Alto Tietê. E aí tinha muitas feridas, assim, tanto por questões diabéticas, como feridas venosas, mesmo. E o cheiro era muito horrível. E aí ninguém do grupo queria fazer esses curativos, porque não é agradável, né? Assim, não é algo agradável de se ver. Mas eu tive muito contato. E eu lembro que você ia para casa e você sentia aquele cheiro ainda. E aquele cheiro nem era seu. Então, imagina com a pessoa que leva isso, né? Ah, daí você vê aquelas larvinhas levando embora o odor e ainda ajudando a cicatrizar. Eles falam com um brilho no olho, assim, Simone? Você recebia isso?
Eles falavam com um brilho no olho e com um sorriso. Eles lembravam detalhes que às vezes a gente no dia a dia não lembrava. Galo de Campina lembrou um dia que ele disse, ali ele expressou um pouco do nojo, que é normal, né? Porque você está colocando um ser vivo sobre um ser vivo. Ele disse que um dia saíram duas larvas quando ele estava no leito. Naquele momento eu senti um pouco de nojo. Depois vieram várias pessoas para ver, porque foi chamada a comissão de curativo, eles vieram tirar. Vieram várias pessoas para ver, porque a gente coloca elas no Insta 1, que são pequenininhas, e elas vão se alimentando e vão crescendo dentro da ferida. Quando tirou, as larvas estavam bem grandes, tinha muita gente, aí ele começava a rir das pessoas, das caras e bocas que as pessoas faziam com as larvas, e ele disse que, apesar do nojo, do momento que viu o vermelhinho da ferida, ele disse que os olhos brilhavam e começou a ter um contato maior com a larva, entender que a larva era uma coisa boa. Inclusive, tinha um que dizia, Trincaferro, a larva é minha amiga, ela é minha irmã, porque ela está me ajudando.
Não deixa de ser, né? Eu fiquei pensando outra vez, acho que eu até cheguei a conversar isso com a Juliane, que eu falei para ela que era como se fossem as pequenas enfermeirinhas ali, fazendo a limpeza, o curativo, né? E até aquela ferida começar, só que o dele não era cicatrização, né? Começar a poder cicatrizar. Então, é bem isso, tem que virar amiga mesmo dessas larvas.
Não, e eles protegiam, até no momento da... que tinha, eles tinham o cuidado de não bater o pé, de não, porque elas podem morrer, a gente tem que deixar elas assim. Eles tinham um cuidado...
carinho, já era um carinho.
E em seus relatos, em todos os momentos das entrevistas, eles falavam com muito amor. Eles falavam realmente com amor e carinho sobre a terapia larval. E isso, eu já era apaixonada. Depois que eu fiz esse trabalho com o relato deles, de ouvir e sentir, né, de tocá-los, eu, assim, a terapia larval para mim é uma coisa que eu lutarei sempre. Onde eu estiver, eu lutarei para que a terapia larval passe a ser uma terapêutica fixa, que chegue em todas as unidades de saúde, que chegue em todo o Brasil. Porque nós ainda somos, no Nordeste, né, os primeiros a aplicar em seres humanos. Mas a gente não quer esse título. A gente quer que a terapia larval seja expandida para todo o Brasil.
Tomara que logo mais seja o título de que os que desenvolveram esse tratamento para o Brasil, né? Fica muito melhor, porque... fica grandioso, né? Fica compartilhado. Simone, só uma última pergunta. Teve alguma coisa negativa que eles falaram?
O negativo foi a questão do asco, o momento do asco que eles relatavam no início.
Não teve nenhum que falou não gostei?
Porque até mesmo aquele que não conseguiu, que não suportou pela questão do comichão, ele diz, apesar de eu não ter suportado porque me fez mal, eu acredito que quem suporta, ela faça muito bem. Porque é apenas poucas larvas que ficaram no meu pé, elas conseguiram limpar e limpou bem. Então, eles não teve pontos negativos. E o negativo mais forte foi quando eles relatavam a questão da falta, da não continuidade.
Mas aí não é
problema
da larva.
Não era problemas da larva, era problemas logísticos. Mas pela larva em si, não teve nenhum ponto negativo.
Ai, gente, que legal. Nossa, eu tô aqui brilhando os olhos mesmo. É uma pena não continuar. Você quer contar pra gente o que você tá fazendo aí na Itália, Simone?
Atualmente, eu estou trabalhando em uma residência para idosos. Eu trabalho na assistência geral. Atuo, faço também alguns curativos quando é necessário, quando aparece, né? Aqui hoje a gente tem menos, quando acontece são lesões por pressão, mas a gente tem menos porque a gente tem a prevenção. A gente tem os colchões adequados, a gente tem os elevadores, os curativos para a prevenção. A gente trabalha muito a parte de prevenção. Claro que existem aqueles casos que, mesmo usando todos os itens necessários para a prevenção, né, acontecem.
Mas, pelo visto, você ainda está bem ligada lá com o Brasil, né?
Toda.
A pesquisa, a hora que voltar com tudo, você já é a primeira lá a levantar a mão. Oi, gente, estou aqui.
Estou aqui. Não, inclusive, eu sempre estou estudando, estou tentando fazer outras publicações acerca. Até porque a terapia larval, no Brasil, a gente tem poucos estudos que falam sobre essa terapêutica. Inclusive, quando eu fiz meu estudo, eu tive um pouco de dificuldade e eu resolvi publicar em uma revista do Brasil para que a gente tivesse na busca outros estudos, outras referências brasileiras acerca dessa terapêutica.
Então, Simone, bora fazer ficar mais conhecido. Espero que o podcast chegue aí ouvido de muita gente. Vou colocar seu artigo na descrição do episódio. Vou pedir pro pessoal comentar lá no Instagram, que eu quero todo mundo lendo, inclusive eu. Então, terminando aqui, você já me manda esse artigo, o sitezinho lá, pra gente poder compartilhar, porque eu acho que é muito importante. A gente precisa realmente compartilhar essas técnicas, terapias, que têm um custo-benefício grande, e eu diria que nem tem custo, né? Dependendo do ponto de vista aí, a gente volta a falar disso, do custo, que nem é custo zero.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela oportunidade de falar, né, dessa terapia que é capaz de salvar vidas, e assim... Porque aqui, apesar de ser uma conversa rápida, eu não falo a minha percepção, mas aqui eu estou passando a percepção das pessoas que foram submetidas a esta terapêutica, as pessoas que tiveram, que sentiram, né? Eu estou aqui passando as suas sensações, os seus, seus sentimentos em relação à larva quando estavam em suas feridas. E eu queria deixar um apelo, né, ao final desse momento, e dizer que não permita, né, as pessoas que possam ouvir, que vão ouvir esse momento, esse áudio, esse podcast, que eles não permitam que a algeriza, que o asco, que o medo, o receio e até o preconceito possa limpar essa de sentir, de tocar e de ouvir o outro.
Ai, adorei, Simone, muito obrigada, parabéns pela sua pesquisa, pelo trabalho que você desenvolveu, sim, e obrigada por trazer aqui no podcast, porque eu acho que é uma forma da gente falar de enfermagem, de coisa que a enfermagem faz, que funciona e que a gente precisa divulgar. Então, muito obrigada, obrigada Juliane por também trazer essa maravilhosa aqui, né, conectar a gente de alguma forma, e foi um prazer conhecer de verdade, obrigada.
Igualmente, muito obrigada, gratidão.
E para quem ficou até o final desse episódio, até o próximo episódio.